Estendam as mãos, por favor, amados. Damos graças, Senhor, pela vida do Telmo. Te damos graças pela palavra que tens colocado no seu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua bondade conosco. Aleluia. Oramos a ti agora para que fortaleças o Telmo, Senhor, toda graça e poder, para que possa repartir com toda a tua unção aquilo que é teu, Senhor. Bendito seja o teu nome nesta noite, por toda a tua misericórdia e bondade conosco. Abençoamos o nosso irmão em teu nome e oramos para que nada lhe falte nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Deus te bendiga. Tá bom assim.
Irmãos queridos, gostaria de cantar com a igreja antes de abrirmos a palavra. Um cântico que fala da sala do trono, onde Deus quer que nós sempre nos encontremos com Ele, ou a sua mesa, a mesa do banquete, que é o assunto que eu vou falar essa noite. Queria dar um breve relatório também sobre nossa viagem a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Há dois domingos atrás, os amados irmãos oraram pela Heloísa e por mim. Esta é uma igreja que nós estamos acompanhando praticamente desde o seu nascimento, há uns 5 anos atrás. E louvamos a Deus que estamos vendo assim, vimos de modo especial agora, nessa última viagem, a igreja bem fundamentada, graças a Deus que levantou um pastor amado lá com a sua esposa, chama-se Miro, a esposa chama-se Olga. Esse Miro é irmão do Daniel Beda, de São Vicente, tem vindo aqui nos encontros de pastores, virá novamente agora em junho. Pedimos que vocês continuem orando, eles já têm 62 discípulos vinculados, bem vinculados, têm recebido acréscimos assim de outros irmãos, de outras congregações, inclusive um casal que congregava aqui conosco, que alguns devem se lembrar dele, os dois são médicos, o Jota e a Elza, foram trabalhar em São Paulo, agora mudaram-se de São Paulo para Campo Grande, estão dando assim uma grande força para o Mir e a Olga, e a amada igreja lá, já estão discipulando vidas. Então eu queria dar esse breve relatório, porque quando os irmãos impõem as mãos sobre seus pastores, eu quero lembrar vocês, que vocês já sabem disso, mas sempre bom lembrar, né? Que o poder se comunica mesmo. A unção se comunica. Não torne esse hábito assim de estender as mãos um mero hábito, muito menos uma religiosidade, mas façam isso com graça, com amor, reverência pela vida de seus pastores. Muito importante nós sairmos aqui, daqui com essa imposição de mãos. E eu digo isso lá quando eu chego. Olha, eu vim aqui abençoado pela igreja de Porto Alegre, junto com a minha esposa, para nós ministrarmos aqui. Eu sei que essa bênção que nós recebemos deles aqui vai ser transmitida para vocês aqui também. Ah, eles fiquem felizes. Então sempre lembrem de orar também. Queria também lembrar a vocês que vários dos nossos colegas, só tem um aqui do presbitério hoje, Moacir, porque os demais estão em viagens ministeriais, apostólicas. João Nelson está com a Sirlê em Santa Maria nesses dias, Rogério está em Caxias do Sul, Ion e Marta estão em Florianópolis, Moisés e Ismael estão no Rio de Janeiro. Todos eles receberam a imposição de mãos da Madre Igreja, não é? Eu queria agora que vocês mais uma vez intercedessem por nossos amados pastores nessa hora. Erasmo foi hoje à tarde a Três Coroas, né? Amém. Vamos colocar as vidas desses amados pastores mais uma vez nas mãos do Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque quando tua igreja ora, algo muito forte acontece no mundo espiritual. Por isso, mais uma vez, queremos interceder. Agora pelo Erasmo, que está pregando ali em Três Coroas essa noite. Pelo João Nelson e a Cirlei, lá em Santa Maria, Senhor. Ion e Marta, ministrando em Florianópolis. Moisés e Ismael, Senhor, lá no Rio. Tua igreja os abençoa nessa oração, Senhor, para que tudo lhes transcorra bem e que a tua palavra opere grandes maravilhas no coração do teu povo nestas cidades. Muito obrigado, Senhor, que em toda parte no Brasil tu estás levantando uma igreja restaurada, uma igreja do tipo família, do tipo corpo vivo, que é o que tu queres, Senhor. Continua levantando e abençoando estes teus servos que vão ministrar sempre na unção do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Queria que abrissem comigo em 1 Coríntios 10, versículo 14 a 22. O Senhor me deu uma palavra baseada nestes versículos. 1 Coríntios 10, 14 a 22. Uma palavra que faz um contraste muito forte entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Muito forte esse texto. Muito importante. Esperamos que o Espírito de Deus revele a todos nós mais e mais da riqueza essa palavra que Deus deu ao amado Paulo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, ou seja, pessoas de bom senso, pessoas que têm critérios espirituais, pessoas amadurecidas em Cristo. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Entre parênteses, esse pão é Jesus. Aleluia. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos, ciúmes no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Aqui Paulo está fazendo um contraste muito importante entre a verdadeira adoração que provém daqueles irmãos que estão na sala do trono, que estão comendo todos os dias na mesa do Senhor, a mesa do banquete. Um contraste entre estes que são os redimidos, os santificados por Cristo, que aqui estão, glória a Deus, com aqueles que adotaram a idolatria grosseira que leva os homens até as coisas profundas de Satanás. A Bíblia fala nisso, em Apocalipse, as coisas profundas de Satanás. No meio desse contexto todo, Paulo entra diretamente no assunto da ceia do Senhor, que ele vai desenvolver mais depois no capítulo 11, versículos 17 em diante. Enfatizando Paulo aqui, a importância de estarem os cristãos de Corinto muito bem informados do que é participar de modo digno da mesa que o Senhor tem preparado para nós. A igreja de Corinto foi uma das igrejas que, pelo que se lê aqui nas duas epístolas, que mais deu dor de cabeça ao amado Paulo. E ele, tanto que ele devotou duas cartas para esta igreja. Havia muita carnalidade. No começo da carta ali ele começa dizendo que eu não pude falar a vocês como crentes espirituais, mas como a carnais, como criancinhas em Cristo. Então havia naquela igreja muita mistura com idolatria, com coisas satânicas, e por isso muitos irmãos estavam participando de modo indigno da mesa do Senhor. No versículo 16, ele faz uma pergunta, como que para fortalecer a fé dos coríntios, olha, não brinquem com as coisas sagradas, porventura, vocês não acham que, por acaso, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é a comunhão do corpo de Cristo? Qual é a resposta, irmãos? Sim, claro que é sim. Quando os pastores partem o pão aqui e abençoam o cálice, o vinho, o pão, está realmente acontecendo algo lindo, maravilhoso, em que realmente, quando vamos tomar a ceia, esse pão que partimos, esse cálice de vinho que abençoamos, é uma comunhão viva e eficaz com o sangue de Jesus, novamente. E é uma comunhão viva e eficaz do corpo de Cristo, que é o pão da vida que tanto nos alimenta. Então não vamos pensar que a presença de Jesus na ceia é meramente simbólica, mas é uma presença viva e real. Os irmãos dizem amém a isso? Verdade mesmo. Não propriamente ali nos elementos, mas ele está conosco de uma maneira maravilhosa, gloriosa, grandiosa. Realmente Cristo está no meio de nós quando participamos do pão e do vinho. Se ele está no meio de só dois ou três, né? Como não vai estar no meio de uma multidão de mil pessoas também? Glória a Deus. Ainda sentimos a sua presença de forma mais forte ainda, né? E qualificada. Glória a Deus. Então a resposta é um enfático sim. O cálice da bênção realmente é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos realmente é a comunhão do corpo de Cristo e do sangue. Quando Jesus instituiu a ceia, ele foi bem claro. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Duas vezes neste versículo, Paulo usa essa palavrinha maravilhosa, quase mágica. Num bom sentido aqui estou usando mágico, tá? Fantástica, profunda, tremenda, que é a palavrinha comunhão, koinonia no grego. Porque esta palavra comunhão significa que há no momento da ceia, e não só no momento da ceia, sempre que nós nos reunimos, uma comunhão muito íntima, profunda com Jesus e com os amados irmãos. Comunhão quer dizer partilha. Comunhão quer dizer que nós estamos participando de um nosso bem comum, que é comum a todos nós. E diz o salmista, outro bem não possuo senão a ti somente. Quem é o nosso bem comum, amados? Jesus. Então estamos partilhando a vida de Cristo. Deus nos tornou participantes da natureza divina, né? Diz na palavra. Então, amados, aproximemo-nos sempre da mesa do banquete, da sala do trono, em reverência, em santo temor, porque o que acontece aí é tremendo para todos aqueles que estão vivendo na realidade maravilhosa desta comunhão. Versículo 17 ainda diz que nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão que é Jesus. Fazendo uma analogia aqui com a parte física aí do pão, não é? Nós sabemos que o pão, quem não sabe, né? Vem do trigo. Mas quando os homens colhem lá nos trigais, aí na zona de Cruz Alta, Carazinho, se vê aqueles trigais dourados, né? Antes de colherem, foi necessário plantar as sementinhas de trigo. Elas precisam morrer, germinar, e uma por uma vão se desenvolvendo em diferentes hastes. Coisa mais linda, não sei quantos já viram. Os trigais dourados, assim, esvoaçando pelo vento. Depois vêm as colheitadeiras, as trilhadeiras, que recolhem todo aquele trigo e os mandam para os celeiros. Depois são triturados, moídos. Depois de tudo, se torna aquela farinha branca que você compra 1 quilo de farinha no supermercado e faz um gostoso pão. Hoje em dia a gente mais compra pão do que faz em casa, né? Mas é bonita essa viagem do grãozinho de trigo. Jesus usou essa figura tão bonita. Ele falou que se o grão de trigo não morrer, fica como ele está, fica só. Mas se morrer, o quê? Dá muito fruto. Refere-se à tua e à minha vida. Pouco tempo atrás eu vi uma notícia assim, dessas notícias fantásticas, né, que se vê aí pela mídia, que nessas tumbas dos faraós aí do Egito, que estão novamente abrindo aí, descobrindo novas múmias e coisas assim, diz que acharam dentro de algumas dessas tumbas grãos de trigos intactos. Sabiam dessa? Podem crer nisso? Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Talvez devido a um sistema lá de refrigeração interna das pirâmides ou dessas tumbas, né? De uma maneira assim notável, aquele grãozinho de trigo ficou lá mais de 3.000 anos. Pode crer? Fantástico, não é verdade? Que adianta uma vida assim? Deus quer que nós morramos, sejamos cada vida, né, plantada no jardim do Senhor, para acabar com toda essa dureza de nossa vida. Deus quer quebrar com essa casca dura, assim como o grãozinho de trigo é quebrado, é tirado tudo aquilo. E Deus então quer fazer de cada um de nós, e de toda a igreja reunida, um belo trigal para a sua glória. Amém? Para que nós possamos produzir para o mundo o pão da vida, junto com Jesus e nós, que vamos repartir esse pão aos perdidos e aos famintos. Maravilhoso. É Jesus o autor dessa façanha. Ele pegou todos esses grãos juntos, pegou cada vida aqui, tratou, triturou, amassou, botou no forno. Forno significa provas, dificuldades. Nosso irmão Swindoll aqui falou-nos magistralmente sobre espinho da carne. E ao sair do forno, está feito um gostoso pão que vai saciar a nossa fome, mas aqui estamos falando espiritualmente. Nós vamos saciar com Jesus em nossas vidas a fome dos necessitados e vamos assim transmitir vida, vida eterna, vida em abundância para eles. Isto é vida de discípulo. Aqueles que aceitam ser triturados, amassados, que morrem para si mesmos, que tomam sua cruz e o seguem, e aí eles vão poder também ser bênção para o mundo. Esse texto aqui também fala que nós somos um só corpo. Temos falado muito sobre isso nos grupos de discipulado. Diz que nós estamos ligados ao cabeça, supridos no cabeça através de juntas e ligamentos, através dos quais vem o nosso crescimento. Então, além de ser um pão com muitas partículas diferentes, nós também somos um corpo com muitos órgãos vitais, diferentes dos mais diferentes tipos do nosso organismo, formando um corpo que anda na terra. Jesus, nosso cabeça, nós andando com ele e manifestando, não só no meio, como observou um irmãozinho aqui, né? No meio da multidão dos santos, mas no meio dos povos, para proclamar a vida de Jesus e levando muitos a Jesus Cristo. A palavra também fala que nós somos um templo, nós somos pedras vivas, nós somos o edifício. Efésios 2, capítulo 21, obrigado, está dizendo uma coisa muito especial. Um edifício edificado. Ali fala no 19 que somos família. A palavra de Deus usa muitas figuras, usa corpo, usa pão, usa videira. Aqui fala de família de Deus, família edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Depois de família, ele já fala que nós somos edifício bem ajustado que cresce para santuário edificado ao Senhor, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não podemos ver aqui por causa da pintura do reboco, mas esse prédio aqui, antes era só tijolos cimentados. Tijolos ainda estão ali. Depois fizeram, colocaram esta pintura. Isso é uma bela representação das nossas vidas, que Paulo também disse, vós sois pedras que vivem. Pedras que vivem cimentados uns nos outros, no cimento do amor que nos gruda, que nos vincula, que nos faz viver, lado a lado nos edificando e sendo edificados assim, como um templo, como um santuário, como diz aqui, edificado para habitação de Deus no Espírito. A Bíblia usa lindas figuras, irmãos. No versículo 18, voltando a 1 Coríntios, que é o nosso texto básico que estamos aqui, Paulo compara, de alguma maneira, que a igreja ao povo de Israel no tempo do Antigo Testamento. Só que, é claro, a experiência deles era diferente da nossa. Eles não podiam chegar à sala do trono com essa liberdade que hoje nós temos. Eles tinham que falar com os sacerdotes, tinham que trazer uma ovelhinha, tinham que trazer um cordeirinho, tinham que trazer um parzinho de pombas para fazer uma oferta em sacrifício pelos pecados de toda a família. Era um ritual de sangue, um ritual complicado. Aleluia, tudo isso acabou. Pelo sangue de Jesus, todos nós agora temos novo e vivo caminho aberta e podemos entrar diretamente na sala do trono, nos prostrarmos em adoração, não mais apenas uma elite sacerdotal como era no tempo antigo, mas agora toda a igreja, porque Pedro disse que vós todos sois o quê? Sacerdócio real. Quantos sacerdotes estão aqui então? Levante a mão, os sacerdotes. Todos vocês são sacerdotes. Todos vocês podem ministrar livremente em adoração a Jesus na sala do trono, na mesa do banquete e ministrar ao sair dali para os teus queridos e amados irmãos em Cristo, os ajudando na jornada e testemunhando também para os incrédulos. Este versículo 18, Paulo faz outra pergunta forte. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Qual é a resposta? Sim ou não? Os irmãos estão em dúvida. Sim ou não? É sim, novamente sim. É sim. Aqueles que se alimentam dos sacrifícios, lá no Antigo Testamento, são participantes do altar. Paulo está lembrando aqui que somente sacerdotes comiam aquelas carnes sacrificadas para Deus, não é? Podiam se alimentar, eles recebiam aquilo como presente de Deus, como dádiva. As próprias carnes, a gordura, os filés, as picanhas, os colchão de dentro, tudo o quê? Os galetos, os terneirinhos, os cordeirinhos, tudo que o povo vinha trazer, depois eles cozinhavam e os sacerdotes que serviam no altar podiam se alimentar dessa comida que era trazida ao altar. Então é óbvio que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. Então Paulo está dizendo uma coisa aqui muito importante. Eles podiam comer daquelas carnes que eram oferecidas pelo povo ao Senhor. Nós sabemos, irmãos, que todas essas figuras do Antigo Testamento, todos esses rituais, não passavam de sombras. Por isso nós não podemos voltar novamente às sombras, aos ritualismos, às religiosidades, a fazer certas coisas, mesmo na igreja que às vezes está mais para Antigo Testamento do que para Novo. A nossa base bíblica agora para a igreja está no Novo Testamento. Nas palavras de Jesus, nas palavras dos apóstolos, nas quais nós estamos sendo edificados. A igreja está perseverando na doutrina dos apóstolos. Então, como nós todos agora estamos no altar de Deus, na sala do trono, na mesa do banquete, nós nos alimentamos da comida celestial, da verdadeira bebida e da verdadeira comida, que é o corpo e sangue de Jesus. Aqui, os sacerdotes apenas tinham esse privilégio de serem participantes do altar. Hoje todos nós temos esse privilégio. Amém? Glória a Deus. E é muito importante, então, amados, nós estarmos lembrando sempre que aquilo que nós comemos é fundamental para a nossa saúde espiritual. Porque chegamos a uma conclusão, tanto com o texto do versículo 18 como do 16, Novo e Antigo Testamento, que você participa daquilo que come. Você participa daquilo que come. Na vida natural é assim. Comemos carne, pão, tomamos leite, café, verduras e outras coisas, nos cuidamos, alguns fazem dieta, outros fazem regimes para conseguir controlar o excesso de peso, né? As gordurinhas, etc. Muitos têm hoje em dia essa preocupação, que é boa, que é sadia, de cuidarmos com a nossa saúde. Isso vai depender também muito daquelas coisas que nós ingerimos, das comidas que nós comemos. Assim como na vida natural nós temos que cuidar com o tipo de alimento que nós comemos, se sabemos que alguma coisa nos faz mal, vamos deixar de comer aquilo. Se sabemos que alguns alimentos nos fazem bem, continuemos assim. Agora na vida espiritual, seguindo mais adiante, agora para o versículo 19, ele vai falar da ação dos demônios. Você não deve desconhecer, irmão querido, que atrás de cada ídolo tem um demônio. Atrás de cada ídolo, seja de santo, católico, seja de umbanda, seja de religiões animistas que adoram o pau, a pedra, a água, a estrela, o sol, as pessoas que adoram os objetos ou as criaturas humanas em lugar do Criador, estão se curvando diante de demônios. Por isso é muito sério isso. Lamentavelmente, essas coisas têm entrado também no cristianismo. E nós, mesmo que não temos ídolos visíveis, temos que nos cuidar com os ídolos disfarçados, que muitas vezes querem tirar o lugar do Senhor em nossa vida, como o dinheiro, como as propriedades materiais, como, imagina, o teu próprio filho, tua esposa, o teu esposo, a tua família, ou o teu pastor, que você chega a idolatrar. Cuidado com isso. Porque o diabo sempre quer nos levar noutra direção para nós nos curvarmos perante ídolos. Então, temos que nos cuidar de não nos assentarmos também à mesa dos demônios, se alimentando às vezes das comidas impuras que o próprio diabo e os demônios estão oferecendo e também oferecendo para os irmãos. E se alguns irmãos começarem a fazer assim, muito em breve estarão doentes, estarão estragados espiritualmente, estarão arruinados. O Salmo número 1, que alguns irmãos conhecem de cor, e que sempre é bom de ser citado, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui está o segredo do sucesso. Aqui está o segredo do êxito espiritual, da verdadeira prosperidade. Prosperidade espiritual, prosperidade que nos edifica em Cristo. A prosperidade que você pode ter mesmo morando numa chopana. Mas se tendo Jesus, sua alma está sendo próspera e você está sendo edificado. Mas cuidemos com essa advertência aqui do Salmo 1. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores. Muitas pessoas estão sendo levadas pelos formadores de opinião aí do mundo, que especialmente através da televisão formam a opinião das pessoas. Homens muitas vezes cultos, outros nem tanto. Outros enganadores profissionais mesmo, usados pelo diabo. Por isso nós temos que ter muito cuidado com estas influências. Porque às vezes, sem percebermos, nós podemos estar seguindo o conselho dos ímpios. Ah, minha psicóloga diz que não se deve bater em filho. Mas a palavra ensina que sim. Não vamos atrás das pedagogias e psicologias modernas, por mais interessantes que elas sejam. Se contrariam a palavra, ou mesmo se o conselho tutelar for contra isso, você tem que fazer o que a palavra diz. Porque a Bíblia diz que a vara e a disciplina dão sabedoria. E o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que a usa vai edificá-lo. Então nós temos que nos basear no conteúdo da palavra de Deus. É esse livro aqui, não os últimos lançamentos de autoajuda, ou de psicologia, ou de qualquer outra coisa que vão dar orientação para a nossa vida. O povo de Deus é o povo do livro santo, amém? A Bíblia. E é nela que nós vamos nos basear. E é nessas palavras divinas que nós vamos estar sendo alimentados. Roda dos escarnecedores. Cuidado, amados. Os escarnecedores estão por toda parte. Anos atrás, de vez em quando, eu ia a um campo de futebol assistir um jogo. Mas a última vez que eu fiz, faz muito tempo, me senti tão mal lá dentro, que sei que foi o Espírito Santo que me falou: aqui não é lugar para ti. Cercado de homens ímpios que só gritavam palavrões nos meus ouvidos, meu Deus, eu me senti no meio da roda dos escarnecedores. Torcidas rivais, uma brigando contra a outra, dizendo palavrões. Foi minha experiência. Não estou dizendo que tem que ser igual a todos, mas foi o que o Senhor me falou. Cuidado com as influências da televisão, do cinema, da internet, do rádio com seus programas imorais, as literaturas obscenas que entram dentro de casa, as revistas populares. Muitos de nós assim não nos damos conta, mas começamos a nos alimentar tanto dessas coisas que o mundo oferece, que depois nós não compreendemos por que nós não temos vontade de ler a Bíblia. Que é um problema eu ficar ali na presença de Deus, estudando a palavra, orando, não consigo ficar nem 5 minutos. Jesus repreendeu os seus discípulos que não podiam ficar nem 1 hora. Imagina, alguns de nós não podemos ficar nem 5 minutos. E o porquê, às vezes? É porque, às vezes, estamos nos alimentando demais com as coisas que o mundo oferece, com as comidas dos demônios. E os demônios, eles querem isto mesmo. Antigamente, nós tínhamos um secretário nosso aqui na vida da congregação. Alguns se lembram dele, Selomar. Ele era um pai de santo mesmo, antes de se converter. E ele depois foi muito usado por Deus, depois que se converteu. Tanto que nos ajudava como secretário aqui. E ele às vezes nos contava algumas coisas. E ele disse que via às vezes, quando fazia aquelas oferendas de comidas sacrificadas aos ídolos e aos demônios, ele via os demônios comendo as comidas. Literalmente sumia a comida na frente deles. É isso que o diabo quer. Ele quer ser alimentado através das coisas que as pessoas ímpias oferecem para ele. Por isso, amados irmãos, vamos estar assim bastante. Desejo que estejamos bastante assim reverentes diante de Deus, para não nos deixarmos envolver por qualquer tipo de idolatria. Em 1 João 5,21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Em 1 Tessalonicenses 1,9 diz: deixando os ídolos, vos convertestes ao Deus vivo e verdadeiro. Temos um exemplo maravilhoso na Bíblia, em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel foi aquele jovem que foi levado ao palácio do rei Nabucodonosor com seus 3 companheiros, moços firmes, moços santos, moços de oração, moços que estavam testemunhando lá. E quando lhes oferecerem iguarias ou diversões, tudo que está subentendido aqui, diversões mundanas, jogatinas, junto com beberragens, iguarias finas, olha o que diz no versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Que essa possa ser a atitude de cada discípulo de Jesus aqui. Que possamos ter muitos Daniéis aqui entre nós, com o propósito de não se contaminar com as coisas do mundo. É a palavra que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Levemos a sério isso, amados. Vamos manter um propósito de não se contaminar. A palavra também fala no jugo desigual. Segundo Coríntios, texto muito conhecido, capítulo 6. Texto forte, que faz um contraste tremendo entre a idolatria e as coisas de Deus. Diz aqui, pedi que o Jorge coloque agora: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Está aí, amados, não pode ser mais claro o que Paulo queria dizer com jugo desigual. Jugo é um tipo de uma canga, usando essa figura também, que se colocam nos bois para arar a terra. Imagina uma canga colocada no pescoço de um boi e do lado um cabritinho. O que vai acontecer? Vai andar daquele jeito, né? Não vai conseguir arar a terra. Se você fizer mistura aqui com esses dois lados, você vai ser o crente capenga. Crente capenga que vai acabar caindo no buraco. Né? Por isso essa advertência de Paulo não é brincadeira. É um tremendo contraste. Lá é o lado da escuridão. Aqui é o lado da luz. Vamos ler, amados? Justiça versus iniquidade. Vamos ler bem alto. Justiça versus iniquidade. Luz versus trevas. Cristo versus maligno. Crente versus incrédulo. Santuário de Deus versus ídolos. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A ordem que está aqui em 2 Coríntios 4:6-17 é: retirai-vos do meio deles, santificai-vos e eu vos receberei. No capítulo que fala da ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, para os irmãos que estão prestes a participar, Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, olha aqui, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Havia muitos fracos e doentes, e até gente que já tinha morrido por causa dessa atitude. Como se pusesse um pé na treva e um pé na luz. Um pé no reino de Deus e um pé no império de Satanás. Mundo e igreja misturados, não há mais divisão, está tudo junto, está tudo misturado. A pessoa que vai vivendo uma vida assim realmente está perto do precipício e pode estar pronto a ter uma queda terrível e, quem sabe, até irreversível. da qual nunca mais poderá voltar. Que possa ficar essa advertência para mim e para todos nós, amados. Voltando à parte melhor desse texto que estamos meditando, que fala da mesa do Senhor, do cálice da bênção que nós tomamos e comemos aqui. A palavra diz no Salmo 23, num texto muito amado, preparas-me o quê? Uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. Certa vez, Davi, quando era um jovem soldado, tinha um grande amigo que se chamava Jônatas. Esse Jônatas era um príncipe muito importante em Israel, filho do rei Saul. Contra a vontade do pai, eles ficaram grandes amigos. O príncipe Jônatas e Davi fizeram um pacto, uma aliança de se amarem até o fim de suas vidas, serem verdadeiros amigos, ao ponto de eles terem dito um para o outro que quando um deles morresse primeiro, o outro que ficasse vivo iria cuidar dos seus filhos. Eles já tinham repartido outros pertences, túnica e outras coisas, se presenteado, mas num pacto de amor eterno e de dedicação com o outro, chegaram a dizer isso, que o que morresse primeiro iria cuidar dos filhos de outro, de tanto que se gostavam um do outro. Aconteceu que o príncipe Jônatas morreu primeiro. E numa das muitas guerras que havia por lá, uma empregada de Jônatas estava levando o filhinho dele no colo, provavelmente um nenezinho pequeno, e na fuga ali dos inimigos, ela deixou a criança cair no chão. E na queda, o nenezinho quebrou as duas pernas e ficou aleijado para sempre. A Bíblia nos fala dele, seu nome é um nome estranho, Mefibosete. Quando Davi, que de soldado passou a ser rei, chegou ao trono, ele se lembrou ali, naquele luxo em que ele vivia, no palácio, ele se lembrou e perguntou para o seu servo, alguém da casa do meu amigo, Jônatas, que eu possa abençoar? Aí o empregado certamente começou a pensar, pesquisar um pouco, se lembrar e diz, ah, sim, há um aleijado lá que mora lá, talvez numa favela, não sei aonde, porque os aleijados eram muito desprezados na época. É filho do meu amigo Jônatas? É. Eu fui informado que é. Então traga-o aqui. E o empregado foi, conseguiu achar o pobre aleijado. Só imagina a emoção dele quando ele foi trazido, talvez numa maca, à presença do rei Davi. A presença ali da mesa do banquete, no palácio real. E o rei disse para ele, de agora em diante, para honrar o pacto que eu fiz com teu pai, tu vais comer a minha mesa todos os dias da tua vida. Aleluia. Aquelas toalhas de linho branquíssimas cobriam os pés do aleijado. Só podia se ver o rosto dele feliz, comendo aquelas comidas gostosas. Amados, essa figura representa a tua e a minha vida. Nós éramos pobres, pecadores, maltrapilhos, cegos, nus, aleijados espiritualmente, mas o Senhor entrou em nossa vida. Aleluia. Espírito Santo nos transformou de aleijados em restaurados, curados, espiritualmente, para passarmos a assentar-nos todos os dias à mesa do banquete e adorá-lo na sala do trono. Mateus 22:4 diz, já preparei o meu banquete. Apocalipse 19:17 diz, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. A mesa do Senhor, em contraste com a mesa dos demônios, representa para nós, amados, um lugar de íntima comunhão com Jesus, todo dia. Estás orando todo dia, irmão? estás lendo a palavra dele todo dia, estás o adorando em seu lar, na rua, em toda parte. Não arrede o pé do lugar santíssimo. Você pode estar no lugar santíssimo, passeando pela rua da praia, andando nos ônibus, se mantém essa comunhão íntima com ele. A palavra diz, beijai o filho. Salmo 84 diz, prefiro estar, esse texto é tremendo, a oração de Davi, prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. E no versículo 3 diz assim, pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Uma vez um irmão foi usado aqui com uma profecia que eu jamais me esqueci. Alimentai-me, alimentai-me, alimentai-me com os vossos louvores e as vossas vidas. Interessante, Deus também precisa ser alimentado. E a nossa adoração, a nossa comunhão com Ele vai saciar a sua fome que Ele tem de nós mesmos. Porque o nosso Pai anela profundamente que você faça como Maria, que se assente todos os dias aos pés dele, e não como Marta, que ficava girando de um lado para o outro. No Antigo Testamento era oferecida a parte mais destacada dos animais, especialmente o sangue e a gordura. Hoje, no tempo da graça, o sangue para nós representa, além do sangue de Jesus, representa também a nossa vida. E a gordura representa o melhor de nossa vida, comparando com Abraão. Abraão deu toda a sua vida ao Senhor, mas deu o que ele tinha de melhor, o seu próprio filho Isaac, ia dar em sacrifício a Deus, até que Deus interviu. Mas o que valeu foi a sua intenção. Deus quer que nós demos o melhor de nossas vidas também para Ele. E como disse aquele irmão Charles Studd, se Jesus é Deus e morreu por mim, então não há coisa suficientemente grande que eu não possa fazer por Ele. Amém? Vocês concordam, amados? Então que seja essa nossa atitude de estar permanentemente prostrados diante do seu altar, oferecendo nossos corpos cada dia em sacrifício vivo a Ele, ficando incandescentes até diante dele, como que num fogo perpétuo. A palavra que diz, portanto, como fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus em vossos corpos. Amém, amados? Quantos querem que a glória de Deus apareça mais e mais em sua vida? Amém. Ó Jesus, faz o que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Teus mandamentos não são penosos, teu fardo é leve, teu jugo é suave. Jesus amado, cumpra o teu bom propósito em nossas vidas. Ajuda-nos a fazer nossa parte, estar todo dia na sala do trono, à mesa do banquete, nos alimentando da tua presença, Senhor. Santifica-nos para ti, Senhor. Amém, Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Ó, leva-me à sala do trono. Vamos ficar de pé. E se algum irmão aqui está desejoso de acertar sua vida com Deus, de um modo mais concreto, a partir de hoje, nós queremos orar por ti. Se você sentiu que essa palavra foi para a tua vida essa noite, e está sentindo que existem mesclas, misturas desagradáveis na tua vida que não agrada ao Senhor, e se você sinceramente quer se ver livre disso, e quer se acertar diante do Senhor, enquanto você canta junto com a igreja, vem aqui para frente renovar teu compromisso com Ele, de uma vida santificada, separada, aperfeiçoada. procurando melhorar a sua intimidade com Ele. Enquanto cantamos, os irmãos que desejarem fazer essa renovação de compromisso podem chegar.